Bom dia, Juliana.
Bom dia, Vitória. É um prazer estar aqui com vocês.
A primeira pergunta que eu faço é: explica para o nosso ouvinte o que é a síndrome de Borel. Quais são os seus sintomas?
Olha, Vitória, a síndrome de Borel foi detectada a partir do ano de 2007, que ela começou a ser mais estudada. E ela está relacionada a um sentimento do colaborador ou do funcionário com uma profunda apatia, uma desmotivação em relação ao ambiente de trabalho. Geralmente porque as suas expectativas não estão sendo cumpridas. Então, às vezes, ele estudou, por exemplo, durante muitos anos e acaba pegando um trabalho que ele não usa esses conhecimentos ou essas suas habilidades. Então, ele acaba ficando com esse sentimento, com esse sentimento de tédio, de desmotivação, que pode até levar a um transtorno de ansiedade ou a depressão.
E qual que é a principal diferença entre ela e a síndrome de burnout?
Olha, elas são quase que opostas. O burnout, então, é esse sentimento, né, de apatia, de tédio. Agora, o burnout, ele é causado geralmente por um ambiente muito estressante, que tem muitas demandas e que o colaborador sente que ele não dá conta. Então, ele acaba tendo uma verdadeira estafa mental e acaba prejudicando totalmente o seu trabalho, a sua vida pessoal também. E muitas vezes ele acaba tendo até que ser afastado por conta disso.
Eu acredito que as duas, elas têm muita semelhança nessa de se sentir inútil, né? Por exemplo, a de burnout, a pessoa se sente muito inválida, ela trabalha para construir algo e acaba não tendo essas expectativas. Então, ela acaba se sentindo meio que na inutilidade. Então, eu acho que é também grave como a de burnout. E aí, eu te pergunto, quais são as consequências no ambiente de trabalho para quem sofre dessa síndrome?
Olha, as consequências é você ter um funcionário completamente desmotivado. Então, ele acaba, pode inclusive contaminar os outros colaboradores ao redor dele, porque ele começa a reclamar muito, a se sentir incomodado com aquela situação. Pode, como eu falei, até chegar a entrar num quadro de depressão e acabar sendo afastado desse ambiente. Então, assim, acaba criando, gerando um ambiente mais tóxico. Então, as empresas precisam ter esse papel, principalmente na área de prevenção, para evitar que chegue a esse ponto.
E, Juliana, o que é preciso para resolver esse problema?
Olha, as empresas precisam estar sempre de olho nisso, né? O principal é trabalhar de forma preventiva, né? Então, estabelecer sempre um ambiente de abertura ao diálogo, onde essa pessoa possa não só receber o feedback, o colaborador receba o feedback, mas também que ele dê o feedback das suas atividades, do seu dia a dia, para a organização ou para o seu líder imediato, né? Então, precisa ter esse ambiente de segurança psicológica, ou seja, que ele se sinta confortável de expor o seu ponto de vista, né? E outro ponto bastante importante é que as empresas estabeleçam metas desafiadoras, mas que sejam factíveis. Então, que a pessoa se sinta desafiada, sinta que ela está usando as suas habilidades, que ela está usando os seus conhecimentos, mas que ela vai conseguir, apesar de ser desafiadora a meta, mas que ela sente que ela pode, que ela é capaz de cumprir com aquilo. Então, com isso, você acaba evitando que se chegar até esse extremo, que é a síndrome de burnout.
É um equilíbrio, né, Juliana? Você publicou um livro chamado Inteligência Emocional da Teoria à Prática. Sobre esse assunto, conta um pouco pra gente sobre esse livro.
Ah, sim. Inteligência emocional é um tema crucial para a vida de todos nós, né? Não só na vida profissional, mas na vida pessoal também. Porque você conseguir gerenciar suas emoções, você acaba contaminando todas as áreas da vida, né? Então, comunicação, relacionamentos, relacionamento com a sua família, a sua saúde física, inclusive, não só a saúde mental. Então, nesse livro, eu trato não só da parte teórica, mas como colocar em prática. Como é que eu lido com todas essas emoções? Eu falo sobre 30 emoções diferentes no livro e mostro exercícios e técnicas, como você colocar em prática mesmo para você lidar com cada uma dessas emoções e tirar o melhor proveito de todas elas, inclusive daquelas que a gente chama de emoções negativas, mas que na verdade as emoções negativas não existem, né? Todas, em última instância, trabalham para o nosso bem-estar, para o nosso equilíbrio, para a nossa felicidade. Então, a gente precisa aprender a colocar essas emoções negativas, entre aspas, né? Essas emoções negativas ao nosso favor, que é o que eu também mostro no livro, além de potencializar as emoções positivas.
Com certeza. Juliana, muito obrigada por participar aqui com a gente no Jornal da Manhã.
Ah, obrigada a você, Vitória. Foi um prazer.